Em uma quinta-feira, véspera de feriado, de muita cautela, o Ibovespa avançou mais um pouquinho aqui e também os índices lá de Wall Street, Line of Work, tiveram breves oscilações, oscilações bem pequenas. Além disso, a Vale, gigante aqui do Ibovespa, retirou de uma situação de emergência uma das suas barragens e a WEG deve ou não paralisar a sua produção de turbinas eólicas. Esse assunto deu muito pano para a manga nesses últimos 2 dias e a gente traz as últimas atualizações sobre isso para vocês, junto com muito mais, é claro, você já sabe, logo depois da vinheta. Olá, boa noite para vocês que estão entrando na live das 19 horas do Sul Notícias. Boa noite para todo mundo que já está marcando presença aqui no chat logo nos primeiros minutinhos, nessa quinta véspera de feriado e último dia útil desse mês de março, que está praticamente acabando aí, já está batendo na porta o fim desse mês de março. Como eu falei para vocês, apesar dessa pequena alta aqui de hoje no Ibov, a gente viu um mês de março que foi levemente negativo para a Bolsa, que a gente viu um índice que caiu 0,71% no acumulado desse mês. Mas hoje, no pregão dessa quinta-feira, último dia útil aí do mês, a gente viu, como eu falei, uma breve alta. A gente viu o Ibovespa que avançou 0,33%, fechou, portanto, aos 128.106 pontos. E hoje a gente viu um dia relativamente misto para as movers, né, para as principais companhias aí na carteira do índice, mas Petro, Vale, boa parte dos bancões avançaram, como está aqui na tela para vocês, no mapa dos ativos. A gente viu aqui alta de Vale, alta de Petro, Itaú, Banco do Brasil, foram altas breves. Eu só chamo atenção aqui para a alta de Petro, que acompanhou a valorização do petróleo Brent também nessa quinta-feira, que a alta da Petrobras aqui foi de cerca de 3% no caso das preferenciais e 3,4% no caso das ações ordinárias. E eu também chamo atenção aqui para os papéis da Azul, que caíram aqui 7,7% hoje, uma queda bem drástica, refletindo o balanço referente ao quarto trimestre do ano de 2023, que foi divulgado recentemente. Teve alguns descolamentos aí das projeções do consenso Bloomberg, e a companhia foi, obviamente, penalizada aí durante o pregão de hoje. Inclusive, olhando aqui para as maiores variações, a gente vê que a Azul foi justamente a maior queda do índice ali, com essa retração de 7,7%. A CVC veio logo atrás com 5,2% de desvalorização nessa quinta. E no lado das maiores altas, a gente vê frigoríficos e o varejo. Marfrig avançou 12,8% no pregão de hoje, foi seguida aí por Casas Bahia e Lojas Renner, que avançaram 7,7% e 4,3%, respectivamente. Como eu falei para vocês, hoje o dia foi um pouco mais de cautela, um dia que a gente não viu tanta volatilidade na bolsa, nada muito chamou muita atenção. Eu destaco aqui um ponto que o dólar ele voltou a negociar acima dos R$ 5, e tem outro ponto também que talvez alguns de vocês não tenham atentado, que amanhã é feriado, não só aqui no Brasil, né, mas a Sexta-feira Santa é feriado em vários lugares do mundo, mas a gente ainda tem algumas agendas econômicas que andam, e dentre elas a dos Estados Unidos. Por lá também é feriado, as bolsas em Nova York não abrem amanhã, mas a gente tem a divulgação do índice oficial de inflação do consumo pessoal, o famoso PCI, que é o indicador, digamos assim, preferido, né, o que o Federal Reserve mais olha. E nesse cenário, né, o mercado ele se mantém cauteloso. A gente sabe que o Federal Reserve está nesse ensaiando esse início do ajuste da curva de juros, né, e o início dos cortes dos juros da taxa básica de juros por lá. A discussão do mercado é quando isso acontecer, e obviamente que esse indicador, né, que vai ser divulgado amanhã na sexta-feira, feira dia 29 de março, ele pode mexer com as projeções aí, pode mexer com a percepção do Fed sobre o cenário inflacionário e, consequentemente, alterar as futuras decisões de política monetária aí do Banco Central americano. Portanto, dia de cautela, tanto aqui lá em Nova York. Diga-se passagem, lá em Nova York a volatilidade foi bem menor do que aqui. Para vocês terem noção, Dow Jones e o S&P subiram 0,1% e a Nasdaq caiu 0,1%. Então, um dia bem pacato lá em Nova York. E quando a gente olha para o câmbio, para as commodities, como eu falei para vocês, a gente teve uma novidade aqui, que foi o dólar voltando a negociar acima de R$ 5. O câmbio fechou em alta de 0,74%, portanto, a R$ 5,01. E quando a gente olha para as commodities, a gente vê uma alta expressiva do petróleo Brent, relativamente expressiva, né, já que o petróleo estava meio andando de lado nos últimos dias, o que puxou a Petrobras, porque o petróleo Brent avançou ali 1,6%, está operando a 87 dólares e 50 centavos. E o minério de ferro lá em Dalian, depois de 2 dias de quedas drásticas, caiu novamente hoje, mas uma queda muito de uma magnitude muito menor, né? Uma queda de 0,85% lá em Dalian, a US$ 104,84 a tonelada. E eu destaco, indo para o noticiário corporativo aí dessa quinta véspera de feriado, eu destaco o que a gente teve sobre a Vale, o que a gente teve divulgado aí sobre essa gigante do Ibovespa que saiu nessa quinta-feira, porque a companhia simplesmente veio a público comunicar aqui que retirou uma das suas barragens da situação de emergência. A gente sabe que barragens da Vale já foram responsáveis por desastres ambientais gigantescos no passado, e toda notícia sobre isso se torna um pouco meio relevante, né? O mercado olha com bastante atenção. Basicamente, o que ela fez foi reduzir ali o nível de emergência da barragem Peneirinha, né? Ele teve o seu nível retirado pela Agência Nacional de Mineração, né? A ANM, elevando para 12 o número de estruturas que saíram desse patamar de alerta nos últimos 2 anos. Ou seja, 12 barragens da Vale já saíram de situação de emergência nesses últimos 2 anos. Essa barragem aqui em questão da Vale, ela fica lá em Horizontes, na mina de Horizontes, né, no complexo Vargem Grande, que fica em Nova Lima, Minas Gerais. A Vale, vale lembrar, né, tem ainda outras 19 barragens com algum nível de emergência. Dessas barragens da Vale, todas que recebiam rejeito estão inativas, conforme comunicado pela companhia. A expectativa da empresa para 2025 é reduzir o número de estruturas nessa situação a 9, nenhuma em nível 3, né, no caso que é o nível mais agudo. E a Vale também vem buscando melhorar as suas condições de segurança de estruturas, desde que a gente viu os últimos desastres, aí, o primeiro deles em Mariana, lá em 2015, e também o desastre de Brumadinho, que ocorreu 4 anos depois, lá em meados de 2019, que a gente viu rompimentos de barragens que provocaram desastres. A mineradora informou que eliminou ali 13 barragens a montante e está descaracterizando outras 17. A meta é descaracterizar todas até o ano de 2035, segundo o compromisso aí que eles firmaram em 2022, né, em fevereiro de 2022, com autoridades públicas. Essa barragem que eles fizeram uma alteração agora, né, que é a barragem de Peneirinha, contém em torno de 1 milhão de metros cúbicos de rejeitos e foi construída pelo método de alteamento por linha de centro. Ela está inativa desde 1986 e não recebe mais rejeitos. A estrutura passou por investigações geotécnicas e ensaios de laboratório que confirmaram as condições de segurança e estabilidade do barramento, segundo os dados que foram divulgados pela Vale. Então, mais uma barragem aí que está fora de linha de emergência e menos um risco ambiental aí para assombrar a Vale e também os investidores de Vale, né? Afinal de contas, quando a gente tem desastre ambiental, a gente está falando de passivo financeiro e de tópicos que eventualmente podem vir aí a afetar a companhia, a saúde da companhia e, consequentemente também os acionistas dela. E por falar em polêmicas e assuntos análogos, tem uma polêmica aqui sobre VEG, que saiu nessa semana, que é um rumor da possibilidade de a companhia parar de produzir turbinas eólicas. Isso mesmo que você ouviu, uma paralisação na produção desses produtos. Basicamente, isso aqui veio a público por conta de uma notícia do jornal Valor Econômico, que, aliás, tem nome e sobrenome aí para algumas fontes que deram informações para o jornal. Não foi uma apuração aqui exclusivamente com fontes anônimas. Isso aqui meio que deu uma chacoalhada no mercado. Vai lembrar que as ações não chegaram a derreter, elas não caíram muito por conta desse rumor, e elas fizeram alguns analistas discutirem essa tese. Inclusive, o BTG Pactual emitiu um relatório aí comentando essas novidades sobre o eventual paralisação ali, né, das turbinas eólicas aí por parte da empresa catarinense que fica lá em Jaraguá do Sul. Segundo a matéria do Valor, a paralisação de produção de turbinas eólicas da Vega, ela se daria a partir do segundo semestre desse ano de 2024 e teria como motivo a baixa demanda por equipamentos no Brasil, que estaria associada à oferta no mercado de energia. O diretor superintendente da VEG Energia, que é o João Paulo Gualberto da Silva, explicou que o setor está passando por dificuldades e há mais de um ano nenhuma fabricante fecha contrato no Brasil. Ainda de acordo com essa notícia, o executivo informou que a empresa não precisará demitir funcionários, já que o negócio de energia eólica da VEG representa pouco dentro do portfólio da companhia. Até por isso que as ações não caíram tanto, né, pessoal? E ele diz também que, apesar da produção interrompida, a fábrica da WEG continua produzindo geradores, motores, turbinas hidráulicas para negócios relacionados a outros projetos, e o pessoal deve ser realocado para outras áreas. Só que o que acontece é que, apesar de ele ter comentado isso, né, esse diretor superintendente da WEG Energia, a companhia, né, enquanto instituição, ela veio emitir uma nota pública negando isso aqui. Inclusive, eu vou colocar aqui na tela para vocês darem uma olhada. Está aqui a nota da WEG, a nota que foi emitida pela companhia. A companhia disse, emitiu essa nota falando o seguinte, não encerrará com a fabricação de aerogeradores no Brasil. Assim como o setor eólico brasileiro em geral, a WEG também vem observando uma menor demanda de pedidos e está se adaptando a essa realidade. Eles destacaram aqui que possuem uma carteira de pedidos com entregas previstas para 2024 e que está continuando empenhada ali em explorar novas oportunidades de negócios. Eles ainda falaram o seguinte: a WEG acredita no potencial do mercado nacional e reforça seu compromisso com a inovação e o avanço tecnológico brasileiro. A empresa aproveitará esse momento para trabalhar continuadamente no desenvolvimento da nova plataforma de 7 megawatts e adaptação da atual fábrica para a produção desta máquina, o que se tornará o maior aerogerador em operação do mercado brasileiro. Então, essas foram as palavras da WEG, que, como eu falei para vocês, emitiram uma nota aqui, foram a público negar essas notícias que, desses rumores aí, que ela paralisaria ali a produção dos seus aerogeradores. Eu aproveito esses minutinhos aqui entre uma notícia e outra para deixar uma boa noite para todo mundo que está marcando presença no chat nesses últimos minutos. Obrigadão aí para todo mundo que está aparecendo aqui. Peço para você deixar o seu like aqui embaixo. E tem também, for novo para quem não sou no Notícias, não esquece de se inscrever no canal. E eu ressalto também que a gente também está disponível em outras plataformas, no Spotify, no Apple Podcasts e nas outras plataformas de streaming de áudio. E também sempre abertos aí a sugestões, se você tiver algum entrevistado que você queira ver aqui, alguma sugestão aí para a live das 19 horas, só mandar nos comentários, não só você que está assistindo a gente ao vivo, como também você que está assistindo a gente após o término da live. E agora sim, a gente segue no noticiário dessa quinta-feira, véspera de feriado, porque agora, mais uma vez, eu tenho que vir aqui falar sobre companhias em recuperação judicial. E dessa vez, é hora de falar sobre a Gol, que, assim como a Azul, reportou um prejuízo financeiro ali no quarto tri de 2023, reportou seu balanço aí recentemente. Vale lembrar que eles anotaram dessa vez um prejuízo bilionário. Eles reportaram aqui 1,097 bilhão de reais de prejuízo no acumulado do quarto tri de 2023, conforme o balanço que foi reportado na manhã de hoje, né? Com isso, eles reverteram o lucro que eles tinham anotado em igual etapa do ano anterior, porque no último trimestre de 2022, a Gol tinha lucrado 230 milhões de reais. Já o EBITDA da companhia, né, o EBITDA recorrente, ele ficou em 1,6 bilhão ante 1,1 bilhão registrados em igual etapa do ano anterior. Ou seja, o EBITDA da Gol aqui cresceu cerca de 38%. E além disso, a Gol encerrou esse período, né, quando a gente olha para a dívida, ela fechou com uma alavancagem líquida de 3,7 vezes o seu EBITDA. Ou seja, a dívida líquida da Gol atualmente representa 3,7 vezes o seu EBITDA, que até uma alavancagem menor se a gente comparar com a igual etapa do ano anterior, é uma queda ali de 0,3 vezes. E eu destaco aqui que, por conta desse EBITDA que veio até crescer um pouco e os outros dados, e também pelo fato de a Gol estar em derrocada aí desde que ela pediu recuperação judicial, as ações não caíram tanto hoje, elas tiveram uma retração ali de 1,2% no pregão de hoje. Lembrando que as ações da Gol estão sendo negociadas hoje a R$ 1,68. No acumulado do ano, os papéis aí da companhia aérea acumulam ali uma queda de 80% na bolsa. Isso em grande parte por conta daquele pedido de recuperação judicial, que, como eu falei para vocês, assustou bastante o mercado, fez com que os papéis derretessem na bolsa. E como eu falei para vocês aqui, também teve outras aéreas reportando os seus dados financeiros recentemente. A Azul fechou ali o quarto trimestre com um prejuízo de 270 milhões de reais, que é uma queda de 55%, né, um encolhimento do seu prejuízo em 55%, e eles fecharam também o trimestre com 5 bilhões de reais de receita, que é um aumento de 13%, e um EBITDA de 1,4 bilhão de reais. Né? Esses dados, como eu falei para vocês, eles tiveram uma repercussão negativa por parte do mercado, né? O mercado não gostou muito desses dados, por conta disso a Azul acabou caindo bastante no Ibovespa durante essa quinta-feira. Eu ressalto sempre para vocês que o mercado penaliza ou premia as companhias com base, né, no quanto ele frustra, no quanto as empresas, né, frustram ou agradam ou superam as suas expectativas. Nesse caso aqui, a Gol ficou muito aquém do que o mercado estava esperando, por conta disso as ações caíram tanto aí durante o pregão dessa quinta-feira. E eu agora vou ter que falar de um assunto aqui que geralmente a gente não aborda, né, na live das 19 horas aqui do Suno Notícias, que é a emissão de debêntures. Mas tem um motivo muito específico, não só por ela ser de uma empresa relevante, mas pelo seu valor. Estou falando de uma emissão de 3,5 bilhões de reais que vai ser feita aí por parte da Eletrobras. Essa que vai ser a quinta emissão de debêntures simples ali da companhia, que eles comunicaram ao mercado muito recentemente aí nessa quarta-feira. Com isso, vão ser emitidas ali 2 milhões de debêntures com um valor unitário ali de R$1.000, considerando 1 milhão na primeira série de pagamentos e mais 1 milhão na segunda. Além disso, os coordenadores vão poder optar por aumentar a quantidade dos ativos em até 875 mil debêntures, o que corresponde ali a 875 milhões de reais, isso de acordo com a demanda ali na hora do book building. E vale lembrar que essa aqui é a quinta emissão de debêntures da Eletrobras, são debêntures não conversíveis em ações, em espécie criografária e em duas séries. Segundo a Eletrobras, os recursos líquidos que vão ser levantados com essa emissão, eles vão ser utilizados pela empresa para propósitos corporativos gerais, como liability, management e reembolso de investimentos. O comunicado da companhia ao mercado informou que o pagamento das debêntures não vai ser atualizado monetariamente e vai ser pago em uma única parcela nas respectivas datas de vencimento da primeira e da segunda série, que vão ser ali 15 de abril de 2029 e 15 de abril de 2031. Vale lembrar que essa oferta de debêntures aqui, ela é uma oferta de debêntures única e exclusivamente para investidores profissionais. Ou seja, boa parte de vocês aí, assim como eu, que sou investidor em pessoa física, não podem comprar esses títulos, não podem entrar na bolsa com tudo aí para comprar essas debêntures da Eletrobras. E com isso a gente vai fechando o noticiário corporativo de hoje, mas fica por aí, porque a gente ainda tem aquele momento que a gente fala dos indicadores do dia e tem bastante prognóstico. Afinal de contas, a gente tem uma sexta de feriado, que, como eu falei para vocês, é feriado aqui em vários lugares do mundo, não temos pregão, não teremos live, mas semana que vem a gente tem uma semana agitada e hoje a gente ainda teve alguns indicadores relevantes sendo divulgados. Diga-se de passagem, a gente teve divulgação do PIB dos Estados Unidos, que era o indicador mais aguardado do dia. O produto interno bruto dos Estados Unidos, ele cresceu 3,4% no último trimestre do ano passado. Ele ficou melhor do que o mercado estava esperando, porque as projeções do consenso de mercado eram de 3,2% de PIB. E além disso, aqui no mercado doméstico, a gente teve aquela divulgação da taxa de desemprego, ficou bem em linha com as expectativas, em 7,8%. Esses que são os principais destaques dessa quinta. E você me pergunta, Eduardo, amanhã você já falou que tem PCE lá nos Estados Unidos, né, que tem aquele indicador de inflação que o Fed dá uma olhada, mas e para a semana que vem? O que a gente tem para ser divulgado? Então vamos lá. Segunda, a gente tem a divulgação do PMI industrial aqui do Brasil e também de alguns PMIs dos Estados Unidos. Terça-feira, a gente tem divulgação do CPI da Alemanha e dados de ofertas de emprego nos Estados Unidos. Quarta, tem IPC-FIP aqui no Brasil, produção industrial também aqui no Brasil e dados de estoques de petróleo bruto lá dos Estados Unidos. Quinta-feira, temos divulgação dos pedidos iniciais por seguro-desemprego nos Estados Unidos e os dados de balança comercial aqui no Brasil. Porque na sexta, a gente tem a balança orçamentária aqui no Brasil, a sexta, que aliás também é feriado na China, né? E a gente tem um indicador que talvez seja o indicador mais aguardado da semana que vem, que é o payroll, né, que mostra como é que está a atividade econômica lá nos Estados Unidos, mostra como é que está o saldo líquido de vagas de emprego, e obviamente que esse indicador é olhado com bastante atenção, dado que a gente está nesse período aí de possível ajuste de juros por parte do Federal Reserve, que está olhando com lupa aí a atividade econômica americana. E com isso, com esses 20 minutinhos de live aqui, a gente vai ficando por aqui nessa véspera de feriado. Muito obrigado para todos vocês que acompanharam a live dessa quinta-feira. Brigadão aí para todo mundo que acompanhou, especialmente quem acompanha desde o início. Faça aquele apelo para você deixar o seu like aqui embaixo. Também, quem for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal. Amanhã não temos live, mas segunda-feira eu retorno com todos vocês. É isso, uma boa noite, bons negócios, um ótimo feriado, uma feliz Páscoa para todos vocês que acompanham a gente aqui do Suno Notícias. Um abraço e tchau, tchau.